de Moraes vão receber a renda básica de cidadania? Até o Paulinho da Força Sindical e o Arthur, presidente da CUT, e os principais presidentes das centrais sindicais e dirigentes aqui presentes, o senhor José Calixto também vai receber, e o senador Paulo Paim, nosso presidente da sessão, o senador Suplicy, sim, vamos todos receber. Todas as pessoas, até os estrangeiros residentes no Brasil há 5 anos ou mais. Obviamente, os que têm mais também contribuiriam para que nós mesmos e todos os demais venhamos a receber uma renda capaz de não só trazer dignidade para milhões de pessoas, como desenvolver um sentimento coletivo de solidariedade social. Lembremos que não é o individualismo que define a natureza humana, mas a ação transformadora que se dá pela própria atividade humana e pela sociabilidade. A renda básica de cidadania, portanto, reforça o nosso eu social, o nosso compromisso com a coletividade. Há enormes vantagens nisso. É muito fácil de a população compreender o princípio de que nós devemos todos participar, pelo menos uma parte, da riqueza comum da nação. Eliminaremos qualquer burocracia em ter que saber quanto cada pessoa ganha no mercado formal ou informal. Acabaremos com qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer que não recebe o suficiente para ter que receber o benefício. Não haverá mais...
Senador, só me permite, senador, que alguns companheiros que estão conosco aqui do sindicato, do Sindi Moto Táxi, que vieram aqui com uma grande representação, eu quero cumprimentar a todos na figura do presidente, o Luiz Carlos Galvão, presidente, e tem uma frase aqui que é muito significativa: motos não matam pessoas, pessoas matam pessoas, basta de violência no trânsito. Parabéns a vocês por vir aqui prestigiar o evento. Eu sei que alguns vão ter que sair. Por favor, senador.
Está bem. Não haverá mais o fenômeno da dependência que causa as armadilhas da pobreza ou do desemprego decorrentes do sistema em que o benefício é vigente apenas até certo patamar de renda. É do ponto de vista da dignidade e da liberdade real do ser humano que a renda básica de cidadania apresenta a sua maior vantagem. Para a jovem que, por falta de alternativa para a sua sobrevivência, resolve vender o seu corpo, ou para o jovem que, pela mesma razão, resolve ser um membro da quadrilha de narcotráfico, a existência de uma renda básica de cidadania lhes permitirá dizer não. Daqui para frente, eu e as pessoas de minha família temos pelo menos o necessário. Poderia aguardar, quem sabe, fazer um curso profissional até que consiga encontrar um trabalho mais de acordo com a minha vocação. Em sua obra, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, Suplicy nos convida a olhar para o Alasca, que paga por meio de royalties do petróleo uma quantia em dinheiro a todo cidadão ali residente, sem exigir qualquer contrapartida. Após 28 anos desta experiência, o Alasca se tornou um dos mais igualitários dos 50 estados norte-americanos. Cabe ressaltar que, de qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade ou nação, sempre se pode separar uma parcela para formar um fundo pertencente a todos. Com a descoberta do pré-sal e a exploração de outras tantas riquezas naturais que pertencem aos filhos deste solo, o pagamento de uma renda básica de cidadania pode se tornar possível. O modelo de parceria público-privada adotado no Programa de Aceleração do Crescimento também pode ser uma forma de viabilizar esse pagamento. Vossa Excelência, Presidenta Dilma Rousseff, tem uma grande oportunidade nas mãos. Aplicar a renda básica de cidadania e transformar o Brasil em uma vitrine de desenvolvimento social para o restante do planeta, que tem na miséria um dos seus principais desafios. O município brasileiro de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, está construindo este sonho. Em 2009, o prefeito José Augusto Guarneiro Pereira propôs e a Câmara Municipal aprovou a lei para instituir a renda básica de cidadania e para criar um fundo de cidadania de maneira a permitir que seus 7 mil moradores recebam uma renda básica. Como na lei federal, será feito por etapas. A experiência pioneira poderá se constituir em um exemplo a ser seguido por todas as administrações municipais no Brasil, na medida em que contarem com o respaldo da União. A Lei 10.835 é um instrumento poderoso, capaz de elevar a qualidade de vida brasileira em um curto espaço de tempo. Para viver em harmonia, os seres humanos precisam de água, Oxum, de trabalho, Ogum, de paz, Oxalá, de estudo, Iemanjá, de família, Nanã, de comida, Oxóssi. Mas para conseguir tudo isso de forma satisfatória, eles precisam de justiça, Xangô. Precisamos, sobretudo, de uma justiça distributiva, capaz de transformar um país ainda assolado pela desigualdade em uma nação. Para isso, toda a discriminação, inclusive socioeconômica, deve ser definitivamente extinguida. Não tenho dúvidas de que a implantação da renda básica de cidadania pode ser ação precursora de uma nova civilização mais justa e igualitária. Também tenho certeza, Luiz Linda Valois enfatiza, que Vossa Excelência, Presidenta Dilma Rousseff, é a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa no tocante à aplicação desta lei. Pode contar comigo e com a Bahia nessa missão de buscar e fazer o bem. Que Deus e os orixás a protejam e a iluminem no seu caminho. Cordialmente, Juíza de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia, Luiz Linda Valois. Assim, senhor muito presidente, esta aqui é a homenagem que eu quero prestar aos trabalhadores na palavra dessa extraordinária, querida juíza Luiz Linda Valois. Muito obrigado.
Cumprimentos, senador Suplicy, bela carta. E passamos a palavra de imediato ao senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias, que falará pela liderança do PSDB. Só para avisar o plenário, o senador normalmente fala 10, 15, 20 minutos, extrapolando 25. O senador Álvaro Dias terá a mesma tolerância que eu tive com o senador Suplicy.
Muito obrigado, presidente Paulo Paim. Eu quero homenagear a todos que se encontram à mesa, que já foram nominados, e a todos que nos honram com as suas presenças. É muito bom ver no plenário do Senado Federal representantes de trabalhadores. Senador Paulo Paim, os meus cumprimentos pela iniciativa. Vossa Excelência é, sem sombra de dúvidas, um dos senadores, se não o mais atuante, um dos senadores mais atuantes desta Casa, que está presente em todos os momentos, mas, sobretudo, quando se trata de trabalhadores e quando se trata de defender direitos humanos. Os nossos cumprimentos a Vossa Excelência. Eu sei, não há necessidade de afirmar, os trabalhadores só têm motivos para comemorar a sua própria luta. As suas vitórias pessoais, as suas conquistas individuais e coletivas, mas conquistas que devem única e exclusivamente ao esforço de cada um dos que trabalham. Porque não temos hoje, senador Paulo Paim, e certamente Vossa Excelência concorda comigo, motivos para comemorar avanços no que diz respeito à atividade pública na defesa do direito dos trabalhadores brasileiros. Muito mais do que homenagear, devemos pedir desculpas. Sim. Muito mais do que homenagear, pedir desculpas pela nossa impotência, pela nossa incapacidade de atender aos justos reclamos dos trabalhadores brasileiros. Porque não temos sido suficientemente competentes para colocá-los no patamar de justiça que deveriam estar na estrutura da sociedade brasileira. Ora, ainda agora, recentemente, tivemos aqui um enfrentamento. E que salário mínimo foi conferido ao trabalhador brasileiro? O menor salário mínimo dos últimos 18 anos. O salário mínimo com o menor reajuste dos últimos 18 anos. E há sempre uma justificativa. O país não tem condições de pagar um salário mínimo melhor. E os aposentados? Tentamos, nesta casa, adotar um mecanismo que possibilitasse reajuste automático do valor das aposentadorias. Não fomos bem-sucedidos. A argumentação é sempre a mesma. Não há recursos. Para os trabalhadores, realmente, o que se verifica é que não há recursos. Mas e para outros setores da economia nacional? Eu vou citar apenas um exemplo, senador Paim, já que Vossa Excelência também é solidário nesta luta, o exemplo dos aposentados do Aeros. Trabalhadores que exerceram uma atividade profissional durante toda a sua vida útil e agora, quando passam a viver os últimos anos da existência, estão relegados a um plano secundário e os seus direitos não são assegurados. Não pagam o que devem a esses aposentados. E nós acompanhamos a angústia deles. E nos sentimos impotentes também. E devemos pedir a eles também desculpas. Alega-se que os recursos não existem. Mas quantas medidas provisórias já aprovamos nesta Casa do Congresso Nacional, repassando recursos do Tesouro Nacional para o BNDES, emprestar a grandes empresas do país a juros subsidiados? Nos últimos anos, estamos chegando a 600 bilhões de reais. Ainda na última semana, aprovamos 20 bilhões de reais para o trem-bala. Enfim, aprovamos recursos do Tesouro para o BNDES financiar obras de estádios de futebol, recursos públicos na construção de estádios de futebol, beneficiando grandes empreiteiras de obras públicas e legando ao país, depois, elefantes brancos, numa inversão de prioridades. Recursos não existem para melhorar a vida dos trabalhadores do país, mas existem para uma aventura que proporcionará a festa de turistas estrangeiros durante alguns dias, mas que legará ao país imensas dificuldades, como as Olimpíadas legaram à Grécia imensas dificuldades que angustiam aquele povo que vive hoje uma crise econômica de profundidade. Enfim, alega-se, a previdência social é deficitária, mas não informam que os recursos destinados à previdência social são desviados para outras atividades que não dizem respeito diretamente ao trabalhador brasileiro. Há desvio de finalidade. Se todos os recursos legalmente carimbados, como destinados ao sistema de previdência social do Brasil, fossem destinados à previdência social, o sistema seria superavitário e não deficitário. Comemorar isto aqui no Dia do Trabalhador é impossível. Agora, o trabalhador se defronta com uma inflação que retorna e que ameaça corroer, como no passado, o salário do trabalhador brasileiro. Aqueles que ganham até 5 salários mínimos já estão sofrendo duramente as consequências da inflação dos últimos dias. E aquele salário mínimo concedido aqui há alguns meses certamente já chega ao bolso do trabalhador com uma defasagem irrecuperável em razão da inflação. Mas as reformas não acontecem para combater a inflação. E aquela conquista dos trabalhadores brasileiros, a conquista da sociedade,
Porque o plano real, a estabilidade econômica, não é uma conquista desse ou daquele líder político, é uma conquista do povo brasileiro. A estabilidade da economia, a responsabilidade fiscal, a sustentabilidade financeira, a recuperação da competitividade da nossa economia são conquistas da sociedade, especialmente dos trabalhadores desse país. E essas conquistas estão agora sob ameaça. E as medidas adotadas são insuficientes. Elas não alcançam o núcleo do problema, porque não há reforma de profundidade. A reforma administrativa não é sinalizada. É preciso dizer que quem sofre com isso é o trabalhador, em primeiro lugar. O crescimento da estrutura pública no país, o inchaço da administração federal, que é exemplo para o inchaço de administrações estaduais e municipais, consome recursos da receita que poderiam ser destinados a melhorar a vida dos trabalhadores. Nós temos um Estado obeso, que cresceu exageradamente, ministérios foram criados, diretorias estatais, coordenadorias, secretarias, cargos comissionados, que significam abrir um buraco enorme nas finanças públicas do país. Isto tudo acarreta inflação, elevação das taxas de juros, salários menores para os trabalhadores, um sistema de saúde que é um caos. Não existem recursos para a saúde pública, porque é preciso gastar com a manutenção de um Estado obeso, que engordou demais, que come demais, que consome demais, que gasta demais, que é perdulário e, por isso, age criminosamente contra os interesses dos mais pobres desse país. Não há como passar esse dia 1º de maio sem dizer essas coisas da tribuna do Senado Federal, que tem que ser a caixa de ressonância da nação brasileira. Não se faz reforma e não se combate corrupção. Ora, e o superfaturamento de obras? Quando se aponta 2 bilhões de dólares de superfaturamento numa obra, 700 milhões de dólares de superfaturamento em outra obra, não há mais indignação, porque houve a banalização. Mas o que significa isso? Prejuízo, sobretudo, dos trabalhadores brasileiros. Alguém ganha com isso? Nunca o trabalhador. A ele sobra o prejuízo. O ganho é do desonesto. O ganho é da grande empresa que faz a obra e dos intermediários que se favorecem do sobrepreço e do superfaturamento. Se combate isso e a impunidade? Não. O que se combate são os mecanismos existentes de fiscalização. Querem um Tribunal de Contas da União com menos poderes. Querem flexibilizar a legislação das licitações de obras públicas. E hoje se alega, é preciso facilitar as licitações, porque senão teremos atraso nas obras para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. O que atrasa o Brasil não é a lei de licitações, o que atrasa o Brasil é a corrupção. Ela sim tem que ser combatida e não a lei de licitações. Ela não é nova, é antiga. Quantos já governaram sob a égide desta legislação? Ora, atraso em obra é questão de competência ou incompetência, de organização ou desorganização, de capacidade de gerenciamento ou de incapacidade. Enfim, trabalhadores do Brasil aqui representados, o nosso respeito e a nossa admiração. Mas todos nós, sejamos do governo ou da oposição, temos o dever, neste dia, de pedir desculpas. Eu quero concluir, senhor presidente, com 2 versos da canção de Mercedes Sosa. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente.